São ao todo 220 monitores a trabalhar no treino, para fazer o trabalho de monitorização. Além desse grupo de monitores, também tem uma câmara de situação, onde tem analistas, 10 analistas e 10 introdutores de dados. Por parte do GOS, mas por parte também das mulheres, tem 10 introdutores de dados e mais 5 introdutores, ou seja, ao todo são 25 pessoas a trabalhar na sala das operações. Depois da sala das operações, quando eles recebem a informação do treino, dos monitores, introduzem a informação no sistema e depois, em caso de conseguirem detectar algumas situações grave, e remetem a situação aos analistas, que procuram enquadrar a situação e depois, se é necessário dar encaminhamento para autoridades competentes, eles fazem isso.
Nesta monitorização há também um elemento sobre a violência eleitoral. Julga que pode acontecer situações desse género?
Sim, é imprevisível, mas tendo em conta a própria realidade do país, acho que podem acontecer situações de violência, não só física como verbal. Levamos mais no caso de poder entrar em contato com as autoridades, é mais o caso da violência física. Se no caso houver esse tipo de situação, vamos chamar a atenção, primeiramente enquadrar a situação, depois entrar em contato com as autoridades competentes para ver como controlar a situação para não degenerar.
A partir de quando começam a trabalhar?
Olha, o GOS começou a trabalhar desde o período de recenseamento eleitoral, fazendo o acompanhamento do recenseamento. Não trabalhamos durante o período da campanha que era para fazer, devido a alguns constrangimentos ligados às questões mais burocráticas de parceria com as outras organizações e também com o próprio financiador. Vamos iniciar a trabalhar com os monitores a partir da manhã, ou seja, nos 3 últimos dias das eleições, amanhã que é dia da reflexão, para ver se alguns partidos ou a própria organização de sociedade civil não estão a cumprir com aquilo que prevê a lei, como dia de reflexão, não pode fazer o comício, as rádios não podem estar a emitir alguma informação relativamente às campanhas ou aos partidos políticos, e depois no dia de voto, que é dia 10, também acompanhar o desenrolar desde a abertura, tentar verificar se as condições estão reunidas para o início do trabalho até o fecho das urnas. Depois, no dia após a votação, vamos também acompanhar as movimentações, por exemplo, se já nesse dia algum partido, porque sabemos que tendo em conta a própria organização administrativa, a capacidade da CNE em poder divulgar o resultado logo, algumas horas após o fecho das urnas. Infelizmente ainda a CNE não tem essa capacidade, então vamos ver se no dia após as eleições existe qualquer um grupo a reivindicar a vitória, e isso também pode contribuir para o incitamento à violência. Por isso vamos fazer o trabalho no dia após as eleições.
Nesta fase preparatória, seja o recenseamento, seja agora a campanha, que agora está no fim, constataram alguns incidentes, algumas situações anómalas, para além daquelas que nós conhecemos?
A nível do GOS, não. O ANEP, sim. O ANEP disse que detectou alguma violência física em algumas regiões, mas que reportou essa informação à autoridade competente.
Devido aos percalços que houve durante o recenseamento eleitoral e agora também durante a campanha, com as reviravoltas que houve relativamente aos cadernos eleitorais, isto não vai afetar as eleições, a seu ver?
Acho que não vai afetar o processo de votação. Eu acho que a votação, tanto quanto aconteceu durante o período da campanha, no geral, foi uma campanha pacífica. Acreditamos também que a votação vai ser uma votação pacífica. Agora, como acabaste de mencionar a situação do caderno eleitoral, qualquer partido que se sentiu desfavorecida pelo resultado pode pegar como pretexto a situação de caderno eleitoral. Aparentemente, parece-me que já foi ultrapassado, pelo menos a CDAO, que nesse momento está a fazer um acompanhamento de perto do processo, disse que só vai reconhecer o caderno que os seus técnicos conseguiram fazer, fizeram perícia do caderno, né, trabalho técnico. Do contrário, o outro caderno que a CNE estava a reivindicar a necessidade também de colocar na mesa de trabalho, a CDAO disse que não vai reconhecer esse caderno. Mas é evidente que qualquer partido, por exemplo, há alguns círculos onde praticamente, segundo a informação que eu tive, praticamente a maioria das pessoas não vão votar na região de Kinara e Tombali. Então vamos aguardar a reação dos eleitores, não só dos partidos, mas também dos eleitores desses círculos, porque eles naturalmente vão reivindicar o direito que têm de votar, e isso pode constituir num risco e sobretudo na criação de condições estáveis e pacíficas para o trabalho possa decorrer num ambiente mais pacífico. Por isso, podemos aguardar que, diferentemente das eleições passadas, nessas eleições legislativas de 2019, vai haver a contestação do resultado, mais nesse sentido de que alguns eleitores não vão ter a possibilidade de exercer os seus direitos ao dever cívico.
Ninguém notou qualquer problema, por exemplo, com a votação dos militares? Não havia possibilidade de fazê-los votar todos?
Sim, isso eu acho que é o grande problema que nós acompanhamos, problema logístico, desde o período de recenseamento, agora transitou para o período de votação. porque os órgãos competentes, nesse caso particular a CNE, de antemão sabe que os militares votam um dia antes ou dois dias antes do dia do escrutínio. Então, não conseguiram reunir condições logísticas necessárias e houve esse constrangimento. Certamente, segundo a informação que tive, os militares, os que não votaram, vão ter que votar não sei aonde, no dia 10. Então, isso não é bom, não só do ponto de vista logístico, mas também do ponto de vista daquilo que a lei prevê e das exigências mesmo da transparência e de condução de um processo credível e que cumpra com todos os requisitos que a lei prevê.